Olá, está começando o primeiro episódio do podcast do MINC, o podcast oficial do Ministério da Cultura. Aqui vai ser um espaço para a gente se encontrar toda semana, conversar sobre a cultura do nosso país, trazer informações para o setor cultural, receber convidados e convidadas especiais, conversar com os ouvintes e ficar por dentro de tudo que o Ministério da Cultura tem feito para você. No podcast do MINC, você vai ouvir sempre a nossa ministra da Cultura, Margarete Menezes, trazendo informações e seu olhar sobre as ações do MINC. Você também vai poder enviar e-mail contando sua história, sugerindo temas e enviando perguntas para a gente. Ouvindo o nosso podcast, você fica por dentro de todos os editais, programas, projetos, debates, desafios e conquistas da área cultural do Brasil. Esse podcast é nosso, então fique com a gente para não perder nada. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre o retorno do MINC, que, vamos combinar, voltou com tudo, né? Lembrando aqui para você que está nos ouvindo que o Ministério da Cultura foi extinto no governo passado. E com isso, o retrocesso foi grande, ficamos com muita coisa parada e tantas outras destruídas. Mas agora voltamos a ter um presidente que entende a importância da cultura como vetor de desenvolvimento social, humano e econômico. Com Lula, a cultura está no lugar que merece e o Ministério tem as condições necessárias para fazer as políticas públicas que garantem o direito e o acesso aos bens culturais. Por isso, vamos contar aqui o que já rolou em 2023. Eu sou Thaís Maruoca e converso hoje com a ministra da Cultura, Margarete Menezes, e com o secretário executivo do MINC, Márcio Tavares. Margarete e Márcio, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast.
Oi, Thaís. Legal, que bom, né? Finalmente, o nosso podcast é uma das nossas metas também, é ter cada vez mais canais de comunicação, né? Que bom que é você que está fazendo esse projeto com a gente. Eu fico bem feliz.
Thaís, oi todo mundo que está nos ouvindo. Prazer estar aqui contigo. Prazer estar aqui com a nossa ministra, Margarete. Que alegria a gente poder começar essa comunicação via podcast.
Ministra, para começar aqui então o nosso bate-papo, queria que a senhora contasse aqui um pouco para a gente quais foram e quais continuam sendo as prioridades do Ministério da Cultura.
Olha, a prioridade primeira, primordial mesmo, foi a recreação, né? Porque realmente o Ministério, que não era Ministério, né? Era uma secretaria, estava desmontado toda a estrutura, as ações das políticas públicas estavam interrompidas, algumas desconstruídas, como é o caso da própria Lei Rouanet, né? Todo o mecanismo da Lei Rouanet desconstruído, tudo num processo visando prejudicar mesmo o meio cultural. Eu não tenho dúvida disso, porque um dos primeiros movimentos que nós fizemos, logo quando a gente conseguiu reorganizar o básico da máquina, né? E começar a entender o que estava por dentro do nosso diagnóstico, aí o secretário de Fomento, né? Secretaria de Economia Criativa e Fomento, secretário Nilton Menezes, identificou 2.940, eu não esqueço esse número, porque é absurdo, 2.940 projetos, né, que já estavam captados, aprovados e captados, só faltando liberar. Então, assim, durante todo aquele processo que nós não tivemos o Ministério, não existia política pública para o setor, ali, assim, um contingenciamento de quase 2 bilhões de reais, né, fora do mercado, já aprovado. Então, ali era, para mim, foi uma prova concreta da má vontade mesmo com o setor, né? Então, reconstruir tudo isso, colocar para funcionar, eu acho que esse primeiro movimento, não é, Márcio? Foi, assim, um movimento mais complexo, né? Devido ao tamanho do sistema MINC, você conseguir trazer gente também comprometida com essa visão mesmo de reconstrução do momento da cultura no Brasil, a partir do nosso querido presidente Lula, que é um cara assim, super sensível para a cultura, sempre foi, né? Desde o primeiro governo dele. Então, é um desafio, o primeiro desafio foi esse grande desafio. E aí a execução, que a gente já pegou com duas missões imensas, né? Que é a lei, executar a lei Paulo Gustavo, a lei emergencial, e também a lei, o Plano Nacional de Cultura Aldir Blanc. Contando assim, já nesse momento, já do final do ano, a gente já conta de uma maneira mais suave, mas as travessias, a gente que sabe.
Foi,
né,
trabalho.
Vamos lembrar aqui, então, um pouco alguns feitos do Ministério da Cultura, né, nesse ano. Como que foi, então, o esforço para reconstruir o MINC, depois de tudo isso que a ministra relembrou aqui que a gente passou?
Bom, Thaís, eu posso começar rasgando seda um pouquinho para a minha chefe. E dizer a primeira coisa, eu acho, desse encontro, vou falar do ponto de vista bem pessoal. Está sendo a oportunidade de estar trabalhando com uma pessoa com um olhar tão sensível para as questões culturais, que vem de um lugar que é extremamente interessante e fundamental para pensar a política cultural brasileira, que é a cena artística, mas uma cena artística que vem das raízes mais populares do nosso povo e que traz esse sentimento para dentro de um ministério, de um governo que tem a liderança do presidente Lula, que justamente nos provoca todos os dias a superar desigualdades históricas, gerar oportunidades. Então, todo dia tem sido um aprendizado estar nesse caminho junto com ela. E isso eu acho que fez mais fácil a gente conseguir atingir resultados tão importantes nesse ano.
Não, mas aí também eu tenho que, né, fazer a minha parte. Né? Porque também ter o Márcio, né, com a gente nesse momento, né, ele que está desde o começo de tudo nessa reconstrução também, muito importante, que ele é uma pessoa da vivência política, né, e também envolvimento da cultura. Né? O gestor, desde cedo, né, é uma pessoa assim, que tem um conhecimento nessa departamento técnico, visão política. Então, tem sido assim, a contribuição muito, muito importante. Né? Então, acho que a gente tem esse encontro assim, da maneira como a gente pensa, porque é impossível alguém ter todo o conhecimento em relação a essa política pública de cultura do Brasil, devido ao tamanho do setor, né? Tanto no que ele, em quem trabalha, como também do próprio sistema, né, Márcio? Porque são várias políticas potentes. Porque tem país que ele pode até se dar o luxo de ter só uma secretaria, porque tem uma coisa mais acomodada. Mas no caso do nosso país, que tem tantas influências de tantas culturas, um país continental com várias regiões, todas essas regiões têm uma propriedade de identidade cultural e que todas estão dentro dessa mesma força, né? Colaborando com suas produções para para a nossa identidade nacional como brasileiros. Né? E dentro do Ministério, todas as pastas também têm potencialidades de políticas direcionadas, né? Mas é todo dentro do setor artístico e da produção cultural brasileira, que é imensa, que desenvolve muitas oportunidades e estava totalmente desalinhado. Né? Então, para além da gente ter remontado o Ministério, nós também temos a nossa ideia, né, é de criar uma estrutura, né, para que a cultura seja reconhecida, o Ministério da Cultura seja reconhecido como uma política de Estado, a política para a cultura brasileira, né, esse olhar. Então, com certeza, a gente tem que ter o olhar artístico, ter o olhar técnico, mas tem que ter também a visão política para a gente poder realmente construir com uma fortaleza nesse sentido das políticas públicas da cultura. E aí está sendo muito bom assim, ter essa colaboração, essa interação com o Márcio Tavares, que é um cara da nova geração, com muita colaboração mesmo para o Ministério.
Bom, e eu quis começar falando sobre a ministra, porque eu acho que justamente esse encontro, uma formação de uma equipe que é harmônica, é diversa, que traz uma multiplicidade de olhares, de experiências, gente que tem experiência na gestão pública de muito tempo, gente que está trazendo uma experiência do mundo da cultura pela primeira vez para a gestão pública, faz da gente ter as condições de ter a necessária capacidade de inovação que se precisa. A gente está assumindo o Ministério em 2023, né, com novos desafios, com uma nova conjuntura, mas ao mesmo tempo a gente tem um legado pelo qual a gente responde por ele, e ter essas pessoas com muita experiência nos ajudam também a fazer esse movimento. E esse olhar sensível acho que nos ajudou numa travessia que começou com a necessidade da gente reestruturar. A ministra já falou sobre a reestruturação do Ministério. Hoje a gente já está abrindo concurso, mas a gente perdeu muitos servidores no período anterior. Para recuperar uma política cultural robusta, vai ser preciso que a gente consiga avançar ainda mais, e nós estamos recebendo as condições para isso. A gente teve uma recomposição de orçamento, mas em seguida, quando nós fomos olhar para o leque de políticas culturais que precisavam voltar e as que precisam ser constituídas, a gente verificou o seguinte: o marco legal que está suportando tudo isso é insuficiente. Está concorrendo no Congresso o marco do fomento, mas a gente não podia esperar nesse ano ainda. E nós começamos implementando um novo decreto do fomento, que é um instrumento extremamente importante para que a gente não fique preso na lógica das licitações, que são a das grandes obras, e que não responde à necessidade cultural, mas que a gente faça isso também garantindo controle, transparência, participação social. E, sobretudo, que a gente consiga colocar outras modalidades para além dos editais e das chamadas públicas, como regulamentação de prêmios, bolsas, que garantam uma visão de direito à cultura. Então a gente começou fazendo um instrumento mais inovador para garantir que as políticas que precisam chegar nas áreas populares, periféricas, nos interiores, possam chegar com esse sentido transformador de uma visão de governo. E a partir daí a gente abriu as portas para poder executar a Lei Paulo Gustavo, executar agora a Lei Aldir Blanc, retomar o Programa Nacional Cultura Viva, os editais do audiovisual, a política do patrimônio histórico, a política de museus, recuperar algo tão importante para a ministra e para toda a cultura brasileira, que é a Fundação Cultural Palmares, reerguer de fato, como a ministra fala, todas as condições de um ministério que atua com uma visão nacional, que valoriza a diversidade, valoriza a diferença, e entende que isso é central para o desenvolvimento do país.
Com certeza, isso é uma, faz parte da missão que o próprio presidente Lula nos deu, né? Nesse sentido dessa recriação e fortalecimento também da cultura, visando a gente conseguir dar uma alavancada na economia da cultura, né? Economia criativa, a cultura está dentro da cultura, e isso sempre foi, em todo lugar onde tem um acontecimento cultural, quando a gente consegue, começa a fomentar, né? Fomentar, eu vejo assim, o fomento como um fermento de bolo, né? Então você está ali preparando tudo aquela ação, e quando você tem o fomento, e no caso da ação artística e cultural no Brasil, é um acontecimento que está no DNA do povo brasileiro, né? Então, quando você começa a fazer a fomentar, quando você começa a gerar oportunidades, né, desse fomento chegar nas pontas e trazer, fazer com que aquele artista, aquele grupo cultural, aquele criador, pintor, enfim, gente que escreve e está lançando edital para todas as áreas, né? Quando ele tem acesso àquilo, é uma maneira de você fortalecer e reconhecer que ali existe uma possibilidade de desenvolvimento humano, de emancipação, de tirar a gente da miséria. Então, a cultura tem essas ferramentas, né? Tem essas ferramentas da emancipação social, da emancipação também econômica, né? E o presidente Lula tem essa visão, aposta mesmo na cultura, nos impulsiona, quando nos encontra, como é que está, sempre nos estamos informando, e trouxe as ideias, a ideia também que faz um diferencial nesse ministério, que são os comitês de cultura, né? Para estar presente em todos os estados, auxiliar, para que as pessoas tenham acesso, informar. Então, isso é grandioso. A gente começar um ministério com essa nova perspectiva e com essa nova amplitude também. Estamos em todos os estados do Brasil, com representação do ministério e também com os comitês para auxiliar na execução das políticas públicas, né? É um novo momento. É uma audácia, é uma coisa audaciosa, porque nunca aconteceu, mas um pensamento. Nosso presidente é assim, né? Eu acho isso muito importante, a gente reconhecer também essas ações, né? Que o presidente tem, que ele faz, instiga todas as áreas do governo dele a chegar cada vez mais perto da população, de quem mais precisa. Essa preocupação de tirar de novo aquelas pessoas do mapa da fome. 30 milhões de brasileiros que voltaram ao mapa da fome. E é bom, uma coisa que eu acho importante, Thaís, é o seguinte: a gente não perder a memória do que passou. Porque nós temos essa coisa muito simples, muito fácil, da gente esquecer o que vivemos. Mas eu acho que no setor da cultura, acho que toda a sociedade brasileira, né, principalmente quem mais precisava, viu qual foi o tratamento que nos foi dado. Não é possível que a gente vá, assim, sabe, ceder todos esses progressos que estamos tendo em menos de um ano de governo. Não dá nem para comparar, né? Então, nós estamos comprometidos com isso, com essa reconstrução, com responsabilidade também. Inclusive, isso que o Márcio falou, da gente reformatar o sistema do decreto, da instrução normativa, de todas essas coisas, para facilitar não só que as ações cheguem às pontas, mas também a nossa própria fiscalização. Estamos comprometidos trazendo também os órgãos de fiscalização para junto de nós, para nos auxiliar e trazer também uma outra leitura do fazer cultural. porque o que foi feito com a Lei Rouanet, com a perseguição aos artistas, criminalizando, falando de mamata, mamata não, é muito trabalho, e o Ministério da Cultura não dá dinheiro para ninguém, tudo passa por um próximo processo de análise, então aquele processo de análise fortalece aquele produtor, porque quando ele recebe, quando ele é credenciado a ir buscar o seu fomento, ele buscar o seu patrocinador, é porque já houve uma segurança para ele, para quem vai patrocinar, e também é uma maneira fazer com que a cultura chegue até as pessoas, dar acesso à cultura. É uma cadeia muito grande de coisas que se movimentam aí, né? Se a gente vê só quando acontece um filme, se você olhar ali aquele tanto de gente que no final do filme que relata quantos trabalhadores e trabalhadoras da cultura existe ali, num show, mesmo que seja um show voz e violão. Então a gente está falando de trabalho, a gente está falando de vida humana, né? E nessa perspectiva o Brasil é um gigante. Agora precisa desse momento, tanto da recriação do Ministério, como também do fomento, para fortalecer o setor.
É interessante que a senhora falou aí da descentralização e democratização da cultura, que inclusive vai ser tema aqui também do nosso podcast e da Lei Rouanet também, são os próximos episódios. E a senhora comentou também da economia, né? E é interessante, assim, que ainda tem muita gente que não sabe quanto que a cultura movimenta o nosso PIB.
Olha.
E ela tem uma grande participação, né, na economia do nosso país.
Assim, a gente tem pesquisas que já deram, uma pesquisa desse ano, que o PIB da cultura representa 3,11% do PIB do Brasil. 3,11% do PIB é mais do que o PIB de muitos estados e de muitos setores econômicos tradicionais. E isso é 3,11% sem contar o investimento que a gente está fazendo esse ano. É com depressão de governo federal, que é o que acontecia antes, com falta de política cultural, a cultura é tão resiliente que conseguia manter esse patamar e com quase 7 milhões de pessoas que atuam nas indústrias culturais. É por isso que o Ministério voltou com a Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural, que contempla a área do desenvolvimento econômico da cultura, o fomento indireto, que é a Lei Rouanet, o fomento direto, que são as leis da cultura, a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc e o Fundo Nacional de Cultura, e uma diretoria para os trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Porque a gente sabe que esse é um setor muito pujante, mas também muito suscetível à precarização do trabalho. E é justamente com relação a isso que a gente quer atuar, né, ministra? Nós queremos que as pessoas atuem na economia criativa com proteção dos seus direitos, com a garantia da aposentadoria, para que a gente consiga avançar numa comunidade que não vai ter, não 3, talvez 7, talvez 10% do PIB, e talvez não 7 milhões de pessoas, mas 15, 20, 25 milhões de pessoas, mas quando elas cheguem na velhice, elas têm a proteção da previdência social, elas têm o direito à saúde, o direito à educação, acesso para os seus filhos, a todos os benefícios de um bem-estar, de um estado de bem-estar social que está em construção e que, às vezes, a lógica das plataformas não atinge ainda essa capacidade de garantir esses direitos. Então, como é uma economia muito baseada na tecnologia, é fundamental que a gente também tenha um olhar para isso. Então, nesse sentido, a gente está criando as bases com fomento, com investimento, com políticas adequadas. Por isso que a gente está discutindo no parlamento, né, ministra, a regulamentação do audiovisual, das plataformas e do VOD. Por isso que a gente está buscando o marco do fomento. Por isso que a gente quer que o Sistema Nacional de Cultura esteja regulamentado, para garantir essa base de crescimento de uma economia, que é o que a ministra sempre fala, seja num voz e violão, ou seja numa grande iniciativa cultural, como uma grande feira literária, ou um grande festival, você tem as pessoas que são visíveis e uma infinitude de pessoas que estão sendo atingidas por essa cadeia produtiva da economia criativa brasileira, e é deles que a gente está tratando de cuidar, né, ministra?
Com certeza. Por exemplo, aqui agora, para a gente gravar esse podcast, né? Quantas pessoas estão trabalhando aqui? Tudo isso faz parte das cadeias produtivas da cultura, né? E às vezes a gente vê pessoas que vivem da cultura, né? Vivem desses desdobramentos das artes, indo de encontro a uma recriação de um ministério, a uma recriação de políticas que vai trazer beneficiar justamente a essas pessoas também. Então é preciso acreditar também nessa nova visão, numa visão mais inclusiva, né? Nós estamos fazendo ações para o Brasil inteiro. nós estamos desregionalizando, né? Eu sempre tenho dito isso. Nós estamos nacionalizando o fomento. Quando a gente cria, por exemplo, um projeto onde estamos articulando com empresas estatais para trazer uma reparação em relação ao investimento de fomento para a região norte, que, né, pelos estudos feitos no Ministério, sempre foi uma região que teve o mínimo no histórico do fomento, minimamente houve uma oportunidade de investimentos de fomento na região norte. Então, nós criamos essa ferramenta, elaboramos um projeto sobre isso com as estatais. Vamos fazer a mesma coisa na região centro-oeste, região nordeste, as regiões que historicamente tiveram menos aporte do fomento, né? Isso a gente faz estimulando as empresas, né? Primeiro, as empresas que são as estatais, são mais próximas, mas também provocando diálogos com as empresas do Brasil para que haja um despertamento nessa consciência de que esse investimento na cultura, primeiro, dá retorno tanto economicamente como também uma projeção da imagem da empresa positiva diante da população brasileira e também que esse fomento, esse patrocínio, tem que ser feito em todas as regiões do Brasil, porque ali você consegue gerar nos setores daquelas regiões ali, oportunidades de trabalho para quem está lá, né? E nós temos isso, esse envolvimento com a cultura e com a arte em todo lugar. Então, essa nossa visão de fazer essa revisão, né, do melhor direcionamento do fomento como uma visão nacional, ela faz parte dessa nova oportunidade de fazer cultura. Então, e a gente quer atingir a todos. Porque, por exemplo, agora, como o Márcio falou, nós estamos no mercado, nós estamos dentro do parlamento hoje, buscando, junto com os parlamentares, uma regulação da questão dos direitos autorais, dos direitos do VOD, tudo isso é visando o direito do trabalhador e dos trabalhadores do setor cultural, né, das indústrias criativas do cinema, das indústrias criativas da música, para a gente conseguir aí trazer uma resposta mais justa para aqueles que fazem, que trabalham e que também tem que haver um reconhecimento dos seus direitos autorais, né? A gente não quer nada mais, nada menos. Queremos uma legislação que seja justa para proteger os direitos autorais e de produção, né? Quando a gente conseguir fazer esse ajuste, o que vai acontecer? A indústria criativa, as produtoras vão ter também mais uma forma de terem economia, que vem através do recolhimento dos direitos.
E, Márcio, conta aqui para a gente tudo que já foi feito, então, nessa retomada em relação ao audiovisual e também o que você pode adiantar de projetos que tem aí para o setor.
A gente trabalhou muito com a ministra desde o começo da gestão. O trabalho começou lá na transição. Nosso primeiro trabalho foi fazer com que os recursos que não vinham sendo investidos na velocidade necessária, fossem disponibilizados ainda esse ano. Então, a ministra liberou mais de R$1 bilhão até março de recursos do Fundo Setorial do Audiovisual de 21 e 22, que estavam ainda por serem liberados. Depois disso, a gente restabeleceu o Conselho Superior do Cinema, e dentro do Conselho vamos travar os debates mais importantes para o fortalecimento da cadeia produtiva do audiovisual. A SAVE foi retomada e construiu uma série de editais importantíssimos, como o edital Ruth de Souza, o edital de Curtas, e estamos voltando. A ministra esteve em Portugal e se comprometeu com um investimento grande na CPLP dos países de língua portuguesa, né, ministra?
Olha, teve isso e também, Márcio, é bom a gente falar também que do nosso querido Paulo Ancoforado, né, que também agora está numa cadeia da direção da Ancine, né? Então isso é muito importante. Nós temos também o Paulo Ancoforado, ele já participou da Ancine um tempo atrás, e aí se retoma também uma visão que traz uma convergência mais forte para as políticas que estamos querendo implementar. É importantíssima a renovação também de várias ações, a renovação da nossa relação junto à Ancine, junto ao Fundo Setorial do Audiovisual. Então, é uma arquitetura que ela existe e que a partir dessa arquitetura é que a gente consegue fazer uma reformulação das políticas públicas para o audiovisual, né? Aí já contemplando mais pessoas, dando uma dinâmica mais abrangente, que é o que estamos fazendo com essa intenção mesmo de fortalecer esse setor da industrial. A gente precisa pensar nessa potência da indústria do cinema brasileiro, que já provou por A mais B que tem grandes possibilidades, né? Por exemplo, várias nas áreas técnicas, né, são muito aproveitados pelas produtoras internacionais, né? Assim também como existem hoje vários temas no cinema internacional que são inspirados pela nossa cultura. Então nós precisamos fazer com que isso também tenha um legado aqui no Brasil e que esteja dentro dessa, disputando mesmo a tela, disputando mesmo o setor da economia no cinema também. Então, a gente só pode fazer isso se a gente potencializar as nossas produtoras, né? Então, nós estamos também com essas discussões, que é uma maneira justa. É uma área onde hoje a grande maioria, assim, para a juventude, né, principalmente para essa nova geração, tem muitas aspirações dentro desse setor de indústrias audiovisual, tecnologias de cinema, enfim, e a gente não pode deixar que isso passe sem uma regulação adequada, sem essa questão de uma questão de regulação justa, que é o que queremos, isso que o Márcio falou. Todo mundo ganhando, mas a gente entendendo que esse é uma nova seara de trabalho, e isso a gente precisa ter essa visão. Né? Então, dentro disso aí, tem muita coisa. A secretária Joelma Gonzaga, que é uma jovem também, que tem assim, uma experiência, né? Que está trazendo a experiência dela, aberta ao diálogo, conseguindo unir o setor, né? Isso também está sendo muito bacana, para a gente chegar a essas nossas metas, né? Que são importantes para a nossa cultura.
Ministra, mudando um pouquinho aqui de assunto, além do desafio, né, de assumir o MINC a convite do presidente Lula, logo que a senhora foi empossada, vivemos um dos piores momentos da história da democracia, e o que foi o ataque terrorista de 8 de janeiro contra os três poderes e contra a identidade e a história do Brasil, né? E já em janeiro a senhora anunciou a criação de um Museu da Democracia. O primeiro passo foi dado com um seminário que começou a debater com a sociedade e especialistas, bases desse museu. Então, eu gostaria que a senhora e o Márcio também, né, adiantassem aqui um pouco para a gente da ideia desse museu e por que o Brasil e o povo brasileiro precisam dele.
Olha, Thaís, o povo brasileiro precisa muito, a gente precisa muito ter coragem de encarar essas memórias, sabe? Porque isso faz parte de uma mudança de paradigma no comportamento das relações sociais nesse país. É importantíssimo a gente saber o que a gente perde quando a gente não tem assim, a coragem de encarar o que aconteceu, fazer essas reparações e reformular a nossa ideia de ser brasileiro. Né? Porque hoje se consideram mais brasileiros do que o outro, devido a várias situações de uma arquitetura que vem de uma herança escravocrata e uma herança de uma falta de responsabilidade pelo malefício que já se fez à vida do outro, na questão dos povos indígenas, na questão do povo negro desse país, a falta de reconhecimento de todo esse legado que é primordial para a gente ser o que a gente é. Se o Brasil tem esse diferencial nas suas produções, na sua identidade, na sua diversidade, no seu brilho, tem a ver com tudo isso, com todos esses legados que juntos fizemos esse país. Mas a gente não pode deixar de fazer esse olhar, de fazer esse mergulho na nossa história e corrigir esses desequilíbrios, né, que a nação brasileira foi submetida. O Museu da Democracia passa por isso. Por quê? Porque é a história de uma coisa que foi mal resolvida, que fez com que a gente quase voltasse a ter uma situação de ditadura nesse país. Isso é nítido. Houve a CPMI do golpe que nós estamos vivendo aí e que tivemos tantas informações. Será que isso não diz nada? Já pensou se não fosse o presidente Lula que tivesse ganhado as eleições? Em que situação estaríamos nós agora? Isso é uma realidade. Então, assim, é importante, o Museu da Democracia é importante por isso, especialmente naquele momento onde o presidente tinha acabado de ganhar uma eleição legitimamente, houve uma tentativa de desconstrução da nossa eleição, da legalidade da nossa eleição, depois de tantas comprovações, tantas análises que a urna passou. Então, a gente tem que ter coragem também de colocar essa história, né? E o golpe, aquela tentativa, aquela coisa, aquele quebra-quebra que houve em Brasília, ali foi o cume assim, do absurdo. Porque num país que tem uma onde não existe uma guerra civil declarada, né? Se ter coragem de fazer uma narrativa daquele tamanho e fazer uma invasão com aquela dimensão, quebrando as coisas, a gente foi lá, o Márcio esteve lá logo no dia, na noite que foi chamado, eu estava em Salvador ainda cuidando das minhas coisas para vir para Brasília, né? E recebemos aquele alerta, né? A gente foi lá, a gente viu, assim, sabe, aquilo, aquela monstruosidade que foi feita dentro daquele quebra-quebra nos três poderes da nossa pátria, nosso país. Então, é inconcebível um negócio desse, uma coisa dentro de uma democracia, né? Então, foi muito ruim, não é, Márcio?
Foi terrível. E, Thaís, não existe democracia sem memória. Democracia nenhuma se consolida sobre o esquecimento. Sobre o esquecimento das violências que a gente tem na nossa construção histórica, com os povos indígenas, com o povo negro desse país, dos diversos autoritarismos pelos quais esse país passou. Isso tudo precisa ter um lugar para ser contado, reelaborado de forma cívica, não partidária, não com a visão exclusivamente de um governo, mas com a visão de quem é democrata, de quem valoriza as liberdades civis, de quem quer garantir a Constituição, que é conhecida como Constituição Cidadã. Essa é uma instituição para que todo esse legado que a ministra está falando, de tentativa de cisão, de divisão, de polarização, possa ser superado, porque isso é o caminho para a gente retomar o obscurantismo, a um país em que poucos têm voz, e nós precisamos de um país com muito respeito à divergência, com muita capacidade de diálogo, e nós só vamos conseguir fazer isso se a gente botar o dedo em algumas feridas históricas e mostrar que a gente precisa superar isso. Nenhuma democracia se sustenta com tanta desigualdade, com tanta injustiça. E isso é a tarefa também da cultura, da educação, da formação e de instituições museológicas como essa. E o Brasil precisa do Museu da Democracia, de uma rede de museus da democracia, para que a gente possa, com a nova geração que vem aí, ter espaços para o conhecimento da nossa história, para a formação de uma cidadania crítica, que não seja tão suscetível a informações que vêm do WhatsApp ou de um outro lugar, e possam colocar isso à prova com seus próprios conhecimentos, conhecimentos baseados nos fatos históricos. Museus como esses não podem trabalhar com opiniões, eles têm que trabalhar com fatos, com acontecimentos, com a verdade. Por isso que quem trabalha com democracia sempre usa uma consigna para falar sobre ditadura, que é memória, verdade e justiça. É com esses três eixos que a gente tem que trabalhar, para que a gente constitua uma sociedade em que a democracia nunca mais corra o risco de ser solapada por qualquer aventureiro antidemocrático que passe por aí.
Eu sempre falo desse exemplo do presidente Lula, porque o presidente Lula, ele tem uma maneira de ação como político, como homem de visão humana, né? É incrível, porque eu já estive presente em vários atos com o presidente e ele falando para, por exemplo, para todos os prefeitos do Brasil, né? Isso tem registro disso, né? Ele fala, todos os prefeitos são bem atendidos, pode ser do partido que for. Nós queremos é que as ações, as políticas públicas do governo cheguem a todos os lugares. O presidente comprova isso quando ele fala. Ele não é um presidente que tem uma raivazinha, que qualquer coisa que descontente, que fica descontente, sai perseguindo as pessoas. Ele não é um presidente que incita o ódio àquele que não concorda com a fala dele. Ele é um presidente que tem que dialoga. Nós estamos um governo que dialoga. Nós não somos um governo que contempla, busca contemplar todos os partidos, né? Então, é disso que estamos falando, é dessa dimensão de governo que enxerga todo o povo brasileiro merecedor das políticas públicas de governo. Então, assim, isso é muito importante, porque, por exemplo, o que as tecnologias que temos, tanto as tecnologias de ponta que temos, né? Temos aí Embraer, temos aí tecnologias fantásticas nas ciências também. O Brasil colabora com as ciências, com o desenvolvimento científico no mundo inteiro por várias ações. Isso não é invenção, faz parte da história que o povo brasileiro constrói. Tecnologia de sobrevivência também, né? Que se a gente for ver o povo brasileiro, que a grande parte do povão mesmo, a gente vive tecnologia de sobrevivência. O que existe no país é o desequilíbrio da oportunidade social. É isso que a gente precisa fazer. Mas nós temos potencialidades em todas as áreas. E outra coisa, cheia de potencialidades também natural, natureza, né, nossa potencialidade de riquezas minerais desse país, o petróleo, agora mesmo, essas coisas que estão sendo descobertas, mais do que o pré-sal. Imagina essa riqueza toda, se a gente não toma conta, vai para onde? A gente precisa de um governo que olhe que isso é do povo brasileiro. Não é para vender, não é para desmontar a Petrobras, não é para fazer esse tipo de coisa. Porque nosso legado, isso é o legado do povo brasileiro, é de quem mora nesse chão, de quem vive aqui. Nenhum país que tem esse tamanho de coisas passa para outro país para depois recomprar. Isso é escravizar o nosso povo. Então a gente não se lembra de quanto era a gasolina um tempo atrás, a gente não se lembra quanto era o óleo de comida, quanto é que estava custando o quilo de carne. A gente vai trocar isso por causa de quê? Então a gente precisa defender essa oportunidade que estamos tendo. Eu sempre tive essa visão, na boa, porque assim, eu como artista, tenho mais de 20 anos, 20 vezes que já representei o Brasil internacionalmente, né? Dá para você ter uma visão de que país estamos falando agora. O que precisamos? Entender esse tamanho nosso e a gente se apossar disso. E esse Brasil tem essa diversidade de gente. Isso não pode ser incômodo, isso tem que ser processado e virar solução para nossas dificuldades, né? Então, é desse lugar que eu acho que a cultura brasileira também tem essa mesma dimensão, e é desse lugar que a gente quer oportunizar, trazer esse novo movimento para oportunidades mesmo, nova oportunidade de trabalho para estruturar o setor cultural brasileiro. Então, é muito sério? É. Mas é muito bom também, é desafiador, é gigante, mas a gente quer fazer. Uhum. A gente quer fazer, a gente não transformou o Ministério da Cultura numa máquina de perseguir ninguém. A gente quer fazer com que a cultura tenha a dimensão que ela tem dentro do país.
Quer fazer e está fazendo, né, ministro? Que a gente vai lembrar, inclusive, aqui no quadro Minuto Cultura, que é um quadro que a gente vai trazer todo episódio para lembrar aí os feitos do MINC, também das novidades, dos editais que né, estão abertos. Então, a gente vai agora para esse quadro e a gente já volta.
Além do que já falamos por aqui nesse episódio, o Ministério da Cultura teve muitas outras conquistas nesse ano. O MINC regulamentou a Lei Paulo Gustavo com adesão recorde de 100% dos estados e 98% dos municípios brasileiros. Com isso, o governo federal garantiu 3,8 bilhões de reais em investimentos na cultura de todo o país. O MINC lançou ainda a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, a maior política cultural da história do Brasil. De caráter permanente, a PNAB vai destinar, até 2027, 15 bilhões de reais a estados e municípios. Lançou também um novo decreto de fomento à cultura, proporcionando desconcentração dos investimentos, além de transparência e segurança jurídica aos gestores e fazedores de cultura. O MINC investiu mais de 1 bilhão de reais no setor audiovisual, incluindo recursos exclusivos para pequenos realizadores. Pela primeira vez, o MINC terá escritórios estaduais e comitês de cultura em todos os estados do país, garantindo que as políticas culturais cheguem em todos os cantos. A cultura está no novo PAC como vetor de desenvolvimento do país. Isso vai garantir a construção de 300 céus da cultura em territórios vulneráveis. Já foram 20 editais abertos desde o início do ano nas mais diversas áreas, todos com um olhar especial para mulheres, negros e negras, pessoas com deficiência, indígenas e comunidade LGBT+. E atenção, você que se interessa em participar de editais da cultura, temos vários abertos. Você pode acompanhar no nosso site www.gov.br/cultura. A cultura do Brasil também está de volta ao cenário internacional. Estivemos em Portugal, Itália, China, Argentina, Índia, Chile, Rússia, Turquia, França, Estados Unidos, África do Sul. Em cada um desses lugares, o MINC reposicionou a cultura brasileira no mundo, abrindo portas para intercâmbios e cooperações. Nesse quadro aqui do podcast, eu vou trazer semanalmente novidades nessa área para você ficar por dentro de tudo.
E aqui no Minuto Cultura, então a gente lembrou de algumas agendas, né, nacionais e internacionais que foram feitas, um pouco da trajetória internacional do MINC durante esse ano. Então, eu queria saber aí com a senhora e com o Márcio também, né, qual a importância de estabelecermos esses laços com outros países e retomar o intercâmbio cultural. Quais são as expectativas em relação a isso?
Bom, Thaís, o que a gente tem visto é que o mundo está com fome de Brasil. O Brasil ficou, durante anos, apagado no cenário internacional, se isolando, fazendo um papel muito feio para um país que já foi vanguarda em discussões internacionais e que está voltando a ser. Na nossa área aqui no mundo da cultura, nós já fizemos diversas missões. E a gente começou retomando a participação do Brasil com a Unesco nas discussões internacionais sobre regulamentação de direitos autorais. Isso é uma discussão internacional, isso foi lá no começo ainda em fevereiro. Depois a ministra teve na China, teve em Portugal, eu participei da reunião de vice-ministros nos BRICS, a ministra teve em Nova York, teve na África. Então a gente cumpriu uma agenda intensa, mas não só, eu tive no Chile, no cinquentenário do golpe, e são agendas que não são só visitas. São agendas em que a gente compartilha políticas públicas, mas a gente também está levando a nossa economia, a nossa produção cultural, a nossa gente, a nossa diversidade para o mundo, né, ministra?
Com certeza. Eu acho que é um novo momento e o Brasil não pode perder esse momento, né? Porque realmente, internacionalmente, todo mundo fala sobre isso, né? Essa força que o presidente Lula tem, não tem como não falar, né? E aí isso traz para nós uma abertura no mundo, né? Inclusive o presidente assumindo, né, com a presidência do G20, isso é muito potente. Para o ano 2024, todas as ações do G20 serão capitaneadas pelo Brasil. Inclusive na cultura teremos 3 ações internacionais aqui dentro, né? Então nós estamos com expectativas muito positivas. Tem também aniversário das relações bilaterais, as relações políticas do Brasil com os Estados Unidos, 200 anos, né? Teremos ações nesse sentido para comemorar. Aniversário com 200 anos também com a Alemanha, isso. Aniversário com também Reino Unido, 200 anos também. 50 anos com a China. 35 anos com o Vietnã, 200 anos com a Alemanha também, então, e também países africanos, também teremos comemoração. Então, tudo isso vai chegar nesse ano 2024. E 2025 tem a COP30, né, que o presidente chamou para o Brasil também, na região norte, ali na Amazônia, dentro da floresta Amazônia, para as pessoas conhecerem também toda essa cultura, todo esse potencial. Então, são muitas coisas que a gente pode tirar o melhor proveito. Eu acho que 2024 será um ano super proveitoso nesse sentido das relações internacionais.
A gente tem um desafio imenso para que o Sul Global possa ser ouvido nas organizações internacionais. Então, na Unesco, a gente tem trabalhado não só para garantir novos patrimônios mundiais da humanidade para o Brasil, mas também ajudando os nossos irmãos da África, que muitas vezes não têm o mesmo preparo técnico que os países europeus ou que os norte-americanos têm para fazer as suas candidaturas, mas o patrimônio, o berço da humanidade, está lá. E a gente tem contribuído para isso. O presidente João Jorge teve em Gana, né, da nossa Fundação Palmares. Então, a gente também constrói laços baseados na solidariedade, numa visão de desenvolvimento pelo bem comum, pela paz. Eu acho que é um momento muito especial do Brasil e é justamente por isso que a cultura é um eixo tão central nessas relações internacionais que o nosso país está fazendo e na voz que a gente tem para o mundo. Porque se tem alguma coisa que a gente tem para mostrar para o mundo, para vender, para se orgulhar, é da diversidade da cultura brasileira, né, ministro?
Com certeza, com certeza. Você falou, passou num ponto aí muito importante, que realmente essa questão dos países africanos, né, que estão se reposicionando mesmo diante dessas injustiças todas cometidas ao longo desses centenas de anos, né, em relação ao legado africano, né, em relação ao a invasão que houve, né, a exploração dos países africanos, dos povos africanos, a questão da escravidão. Então, isso tudo só fortalece, porque dentro do nosso país nós temos uma grande parte da população brasileira que se identifica como negros. Então, a gente precisa, essa reparação toda passa por isso, né? E a Fundação Palmares, com o nosso querido presidente João Jorge, está se reconstruindo também, que foi totalmente destruída, até fisicamente também, né? Conseguimos agora um novo lugar. Eu espero que ele brevemente possa vir aqui também falar um pouco das ações que estão sendo retomadas pela Fundação Palmares. Um abraço a todos todo o sistema MINC, né, todos os nossos gestores nesse momento tão importante de fortalecimento da nossa cultura.
Ótimo, muito obrigada, gente. Adorei nossa estreia. Obrigada pelas informações, por vocês terem vindo aqui compartilhar com a gente. Muito obrigada.
Ô, Thaís, obrigada também. Parabéns, né? Super legal você, a equipe. Desejo aí longa vida aí esse projeto maravilhoso, tá? Certamente o pessoal ficar ligado, todo mundo, ó, se liga aí nas notícias, quer saber coisas do Ministério da Cultura, tem esse podcast maravilhoso aqui, tá?
Uma alegria, obrigado, Thaís, parabéns para você, para toda a nossa equipe da nossa Ascom de comunicação, que tem trabalhado muito para fazer uma comunicação dinâmica, mas muito informativa, e eu acho que esse é o grande desafio. A gente falou aqui no podcast sobre democracia, informação é muito importante. Informação com boa conversa é melhor ainda, não, né, Missa?
Com certeza. Show de bola.
Nos encontramos, então, no próximo episódio, que será sobre descentralização e democratização do acesso à cultura. Vamos entender como o Ministério da Cultura está abrindo oportunidades em cada estado, cada região e trabalhando para diminuir a desigualdade cultural. Vamos saber quais estratégias estão sendo feitas para tornar a cultura acessível a todos e a todas. Se você gostou do nosso podcast, aproveita para indicar para geral. Siga também o podcast do MINC no Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast ou no seu tocador preferido. Lembrando que toda sexta-feira tem episódio novo. O podcast do MINC fica por aqui. Muito obrigada a você que nos acompanhou e até a próxima. Tchau!